Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Estamos chegando a 577 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E digo, você se gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, indique a um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar os sininhos, que são as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar, que vocês muito bem fazem a página dos comentários. Lembro das entrevistas, né? Postamos a entrevista com o Dr. Roberto Mangabeira Unger, né? Com uma leitura diferente, com conceitos, uma análise bastante criativa, né? Vale a pena vocês assistirem. E a penúltima, com o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, analisando a conjuntura política brasileira, governo Bolsonaro, eleições na Câmara, né? São as duas últimas entrevistas. E temos já uma programação agora para a próxima semana. Lembro que no Twitter, Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial. E na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontram os três cursos que nós oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e O que é Fascismo. www.cursosdovila.com.br. Estava lendo todo o noticiário, pensando. O noticiário, na verdade, são questões que permaneceram durante a semana, não há assim grandes novidades, né? Mas é interessante que alguns fatos são importantes destacar. Um, muito rapidamente, que é uma característica infeliz brasileiro, que é o esquecimento. E cada vez mais rápido esse processo de esquecimento. Um exemplo, entre tantos, Carrefour, o Beto, a morte em Porto Alegre. Quem é que se lembra disso? Fizeram, pintaram em frente ao MASP, né? Teve algumas manifestações, inclusive no Carrefour da Rua Pamplona, na região dos Jardins, em São Paulo. Ninguém mais lembra, ninguém nem mais lembra o nome dele, de ações efetivas, o que aconteceu com a família, e a questão mais geral, estrutural, nada. Passou. Por outro lado, tem muitas análises sobre conjuntura econômica brasileira ou conjuntura política brasileira que passam também rapidamente, rapidamente. A pessoa faz análise, começam a falar, aí 3 semanas depois é o oposto que está ocorrendo. Aí a pessoa vai e constrói outra análise que vai 3 semanas depois ser o oposto do que ela falou 3 semanas atrás. E assim sucessivamente. Eu digo isso porque eu estou observando todo o noticiário sobre a questão do impeachment e vou tratar hoje mais da questão da crise sanitária, que é a coisa mais grave das últimas décadas na história do Brasil, uma tragédia que o Brasil está assistindo passivamente, achando como se fosse um dado na natureza, como uma erupção vulcânica, um tsunami, e não produto da relação entre os homens, no caso de um governo criminoso como o governo de Bolsonaro. É interessante esse fato, a questão do impeachment. Eu li a entrevista do presidente do STF, Luiz Fux, lembrar que a presidência ela é rotativa, regimental, né? Então, depois o vice-presidente vai ser, o vice-presidente do STF vai ser o presidente, e assim sucessivamente. Eles fazem uma votação pro forma, em que sempre com 11 presentes o presidente recebe 10 votos, o que vai ser presidente acaba votando no vice, etc. Então, tudo isso daí é uma coisa. E você não dá poder, né? Não teve nenhuma eleição popular. Tal, nada disso. Isso é uma coisa rotineira, mas dos últimos anos para cá deu-se muita importância à presidência do Supremo, inclusive por causa da, claro, da tensão política na última década e nessa, da questão de organização da pauta, de certos julgamentos muito polêmicos, etc, etc, etc. Então, o Luiz Fux, eu até anotei, disse assim: o Brasil não aguenta 3 impeachments. É curioso essa análise, né? Porque vamos pegar alguns pontos que me parecem bem interessantes, né? O Brasil não aguenta 3 impeachments. Quer dizer, o problema não é o fato em si, o crime cometido, no caso, crime de responsabilidade. Mas é ação para combater esse crime, o impeachment. E o terrível, isso dito pelo presidente da Suprema Corte Brasileira. Porque se fosse dito na rua, na base do senso comum, da filosofia das massas, não teria problema. Mas é o presidente da Suprema Corte que diz: o Brasil não aguenta 3 impeachments. A questão é outra. Se teve o crime de responsabilidade, cabe sim a entrar com uma solicitação de abertura do processo de impeachment, e cabe ao presidente da Câmara, de acordo com o que reza aqui a Carta de 88, é privativamente a Câmara, é que vai abrir, autorizar, melhor dizendo, um processo de impeachment, o um processo, o um julgamento do crime de responsabilidade no Senado Federal. Então, quando um juiz, porque o ministro é um juiz, diz isso, é algo extremamente preocupante. Então, a questão política se sobrepõe ao fato jurídico, ao crime. É algo inacreditável que daqui a alguns anos, quando estudarem o Brasil, né, os historiadores, os pesquisadores, daqui meio século, vai falar assim: mas é muito estranho, porque é um presidente da Suprema Corte que está fazendo essa afirmação. E tem uma outra questão sobre o impeachment, dizendo assim: não, a eleição do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, agora o impeachment saiu da agenda política. Quer dizer, ele sequer tinha entrado e já saiu. Aí uma outra questão, que é uma falácia, tal qual do Fux é uma falácia, essa também é uma falácia. E por quê? Um impeachment, para entrar na agenda política, tem de ser um produto do movimento da sociedade civil, um movimento organizado, manifestações, ocorreram algumas, carreatas, manifestações pela internet, mas é preciso muito mais de mobilização. A questão que se coloca é que o movimento do impeachment, para existir o um movimento e para ser forte, ele é extraparlamentar. Ele não é um movimento parlamentar, ele culmina no parlamento, mas todo o processo de construção, de mobilização, de ação é extraparlamentar. Portanto, nada tem a ver a eleição do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco com um decréscimo do impeachment, da força do impeachment, ou dele sair da agenda política. Isso é uma outra questão. O impeachment não se constrói, e lembrando, hein? Alguns falam, vale um parênteses. Ah, mas entra com um processo de impeachment e vai ser derrotado, porque olha, o Lira foi eleito com 302 votos, quase que mais 5 votos ele poderia fazer mudanças constitucionais. Espera um pouquinho, nesse caso a derrota é vitória, né? Se você mobiliza a sociedade e o Congresso e a Câmara dos Deputados não cumpre a sua atribuição constitucional, rejeitando, portanto, a abertura de um processo, autorização de um processo de impeachment, nesse caso seria uma enorme derrota para o parlamento. E o movimento político da sociedade cresceria ainda mais com a rejeição por parte da Câmara dos Deputados. Portanto, entenda-se, né, que o movimento do impeachment, ele corre paralelo ao parlamento. Ele não tem inicialmente nada a ver. Existe a Constituição, existem os preceitos legais, mas o movimento do impeachment precisa de mobilização da sociedade, de entusiasmo. Sem entusiasmo e ganhar o apoio popular, não há movimento de impeachment. Aí precisa de associações, organizações da sociedade civil e precisa de lideranças também. A grande questão que, infelizmente, nós não temos mais as lideranças que em outro momento da história nós tivemos, e nem uma mobilização da sociedade civil que possibilita transformar o impeachment num móvel de luta. E é um móvel de luta. Móvel de luta. E por quê? Porque no presidencialismo, o único instrumento de interrupção do mandato, quando se discorda dos encaminhamentos dados pelo chefe, no caso do chefe do Executivo Federal, é o impeachment. É diferente do parlamentarismo, que aí é uma pressão e o parlamento aprova um voto de desconfiança, né, em relação ao gabinete, e o gabinete acaba caindo, né? No caso do presidencialismo, é um outro processo, é mais longo, é mais difícil, sim, mas é tão longo? Não é, né? Na medida que, e os últimos mostraram, que a Câmara autoriza e vai para o Senado, assume o vice-presidente e determina a Constituição que o processo no Senado tem que durar até 180 dias, que se passar de 180 dias, o presidente afastado retorna no cargo, o que não ocorreu, importante destacar, em 1992 e nem em 2016. Então, acho que deu para ficar claro essa questão, né, do impeachment. Portanto, o impeachment nem ele é um crime, é um crime de responsabilidade, no caso, em tela, né? Não é porque já teve dois que não vai ter um terceiro, um quarto, um quinto, se necessário, né? E não há uma relação entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco em retirar, portanto, o impeachment da agenda política. São dois processos distintos, né? Vale lembrar também, e só um parênteses em relação ao presidente Luiz Fux do STF, que a questão então é alterar o sistema político. Nós termos um regime semipresidencialista ou semiparlamentarista, a denominação que vocês queiram dar, que aí o processo não tem processo de impeachment. Aí vem o voto de desconfiança que eu citei anteriormente, e é um processo muito mais rápido, não tão difícil como é o processo de impeachment. Vamos continuar então agora analisando o que me parece central, porque o processo de impeachment tem uma base. E qual é a base? Aí é a questão. Vamos lá. Na minha interpretação, a base tem de ser não os atos democráticos cometidos o ano passado foram gravíssimos, a base do processo de impeachment, e as fake news também não. A base do processo de impeachment, e isso mobiliza, porque os outros dois fatores podem levar a uma certa divergência para se construir um movimento. Alguém pode dizer, não, os atos não foram tão antidemocráticos assim, não, aquilo não teve importância, não, aquilo já ocorreu na história do Brasil. Vamos inventar diversas justificativas assim sobre fake news, etc, etc, etc. Mas há um caminho que dá uma base sólida ao processo de impeachment, que aí não há como discordar. A pandemia. A pandemia. É aí que é o fulcro da questão. A pandemia, que foi relegada a plano secundário, inclusive no debate político dessa semana, que focou no Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, na derrota de Rodrigo Maia, para onde ele vai, no fortalecimento do Centrão, que agora o presidente para 2022 vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando a questão central do país não é essa. Essas são questões secundárias. A questão central é a permanência da pandemia. E um conjunto de notícias e de fatos vieram à luz, né? Alguns deles foram relembrados ou eram pouco conhecidos ou até desconhecidos, que são fundamentais para o processo de impeachment. E aí não há como questionar que são crimes que você pode até no limite pensar num crime contra a humanidade, um crime de lesa humanidade. E aí vamos então passar pelo grande Jair Bolsonaro. A revista Piauí fez outra excelente reportagem. Lembrar, não custa recordar, porque aqui nós não esquecemos, a reportagem da Piauí sobre a tentativa de golpe de Estado em 22 de maio do ano passado, Jair Bolsonaro, que eles fazem um longo arrazoado, uma reportagem excelente, mostrando como ele veio preparado para dar um golpe de Estado, mas não encontrou apoio, naquele momento ao menos, porque ele quer dar um golpe de Estado, entre os ministros da casa ali do palácio, né? Essa reportagem tem o seguinte título: Bolsonaro recusou três ofertas de vacina. O Instituto Butantan ofereceu milhões de doses da Coronavac, né, ao governo em 30 de julho, 18 de agosto e 7 de outubro. Repetindo, ofereceu em 30 de julho, 18 de agosto e 7 de outubro. O governo nunca se interessou. Tem aqui os documentos oficiais, portanto, não há como dizer que é um boato, uma falsa notícia. E vem assim: a reportagem publicada na edição de fevereiro revela que o governo Jair Bolsonaro recebeu três ofertas do Instituto Butantan para comprar a Coronavac, a vacina produzida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A primeira oferta foi no dia 30 de julho, tem o número do ofício, que poderia oferecer 60 milhões de doses a partir do último trimestre de 2020. Último trimestre, outubro, novembro e dezembro do ano passado. A correspondência está assinada pelo diretor do Butantan, doutor Dimas Covas, que tem até entrevista aqui no meu canal, né? O Butantan nunca recebeu resposta sobre a oferta, né? Aí tem outras correspondências, que é citado aqui no início da matéria, tal. Também nada, silêncio absoluto por parte do Butantan. Então, três oferecimentos. Isso aqui é crime, hein? Porque enquanto isso, não parava de crescer o número de óbitos, né? E de infectados, né? Sem que o governo federal tivesse uma política. Por outro lado, vale destacar, o Bolsonaro, durante todo esse período, continuou desqualificando a vacina. Nós vimos, né? Tantas declarações, tem vídeos, olha. Isso ocorreu em pronunciamentos nacionais por rádio e TV. Isso ocorreu em entrevista coletiva formal no Palácio do Planalto, naquelas entrevistas informais na saída do Palácio do Planalto ou do Palácio da Alvorada, entrevistas a meios de comunicação, chapa branca, são tantos, né? Em que ele externou que não compraria a vacina, desqualificava essa vacina em especial, chamava de vacina do Dória, né? Etc, etc. E dizia que não era necessária a vacina, que bastava ter o tratamento precoce, e para o tratamento precoce, eu vou chegar daqui a pouquinho nisso, ver quanto foi gasto, bastava o E tantas vezes nós vimos isso nas lives dele às quintas-feiras, comentadas aqui no meu canal. Portanto, né, quantas vezes ele foi desqualificando a vacina, dizendo que não precisava da vacina. Ele chegou até a dizer na quinta-feira, e eu comentei na live de sexta, vocês podem ver, eu dei o minuto, porque eu sempre uso como referência o canal dele, do canal do Jair Bolsonaro no YouTube, que se tivesse feito o tratamento precoce não teria morrido. Ele usou o número de 200 mil, já nós passamos 230 mil, né? Ele não teria morrido 200 mil pela Covid-19. Ele falou porque se o tratamento precoce consegue enfrentar 70% dos casos, de acordo com ele, então teria salvo 140 mil vidas. E não foram salvas porque não teve tratamento precoce. Vocês percebam a loucura. E eu não vi resposta das pessoas, dos conselhos federais de medicina, né? Eu não vi, não. As pessoas vai passando, vai. Abriu a porteira, diria o Salles, né? Abriu a porteira e vai passando. E ele vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Quer dizer, é claro, é nítido que ele conspirou contra a saúde pública do povo brasileiro. Que motivo mais forte e inquestionável do que esse? Não vou entrar nas fake news, não vamos discutir a questão que envolve os atos antidemocráticos. Nós não estamos falando de pedaladas fiscais e nem compra de Fiat Elba, né? Vocês estão entendendo as referências históricas das duas últimas citadas. Nós estamos falando na morte de mais de 230 mil brasileiros e a média atual de 1.000 mortos por dia. É isso. Aí não há dúvida, né? Não há questionamento. E os fatos mostram tantas declarações dele e dos seus auxiliares, a troca do três ministros da saúde, o livro do doutor Luiz Henrique Mandetta, um paciente chamado Brasil. O doutor Mandetta é entrevistado no meu canal duas vezes, uma quando tinha saído no ministério e outra especificamente sobre o livro. Em suma, não faltam fatos, documentos, provas para sustentar a abertura de um processo de impeachment. E se ele não é aberto na Câmara dos Deputados, que tem a competência privativa. Enquanto isso, esse processo circula pela sociedade. Essa solicitação de abertura de processo de impeachment, esses documentos, uma coisa concisa que circule pela sociedade, para que ela seja convencida, que muitos estão meio perdidos nessa história, dos crimes cometidos por Jair Bolsonaro contra a saúde pública. Né? E não faltam fatos e testemunhos pessoais dele e dos seus auxiliares. Olha, o caso aqui da Piauí, e a reportagem do Instituto Butantan, nós poderíamos já ter começado a vacinação em outubro. Ou seja, como nós já estamos em fevereiro, 5 meses depois, grande parte da população brasileira já poderia ter sido imunizada. Quantas mortes nós não teríamos? Quando eu digo que esse homem tem as mãos sujas de sangue, não é exagero. Não é panfletarismo, são os dados concretos, só não vê quem não quer, só não vê quem não quer. Então, com tudo isso daqui não subsidia um documento solicitando um processo de impeachment, mas não é para postar inicialmente lá na Câmara dos Deputados, não. É para circular pela sociedade, né? Ou em tótem, e também uma versão resumida, explicando, né, de forma didática o porquê está sendo solicitado e os crimes cometidos por Bolsonaro. E são tantos. E os crimes, e o noticiário é vastíssimo, só pegando uma matéria da Folha de São Paulo de hoje, tem a questão, por exemplo, o número de leitos. Já há 2, 3 dias nós sabemos disso, né? Estão fechando os leitos, o Ministério da Saúde dizendo que não tem dinheiro, quer dizer, eles sequer têm planejamento para manter os leitos existentes da Covid-19 ou ampliar, tendo em vista que em algumas cidades, em alguns estados, a situação realmente está outra vez extremamente preocupante, situação dramática. Quer dizer, sequer recursos foram disponibilizados para o Ministério da Saúde para que pudesse, em relação à questão dos leitos. E a declaração dita por um general do Ministério da Saúde, porque militarizaram com um bando de incompetentes, né, que eu queria ver se essas pessoas numa guerra, hein, nós estaríamos fritos. Ele não tendo nenhuma preocupação, um general lá, auxiliar do Pazuello, dizendo que as pessoas poderiam em Manaus morrer na rua, né? E para ele não tinha qualquer problema. Vamos lá e dar um fecho nessa questão. Observem, observem. Eu é, a matéria, as matérias dos últimos dias, né? Essa sobre a questão do número de leitos que eu tinha me referido anteriormente e a questão da cloroquina, que ele insistiu com o tal tratamento precoce com a cloroquina e hidroxicloroquina, que o governo gastou distribuiu cerca de 6 milhões de comprimidos, ou tentou distribuir, porque muitos recusavam o tal kit Covid-19. A gente não pode se esquecer o caso de Manaus. Só Manaus dá um impeachment, só Manaus. E não faltam documentos e testemunhos que poderia chamar médicos, enfermeiras, profissionais da saúde, familiares, como testemunhas. Portanto, seria um processo diferente de 1992 e 2016. Teria uma participação popular, as pessoas contariam o seu drama. E esse drama, ele tem a sustentação, no caso do crime de responsabilidade, da sustentação jurídica. São dramas, pessoas contando o que aconteceram com seus familiares. O caso de Manaus é mais que suficiente. Não tinha oxigênio, eles já sabiam. E é, como diz a doutora Rosana Richthofen no meu canal, né? Assisto. Morrer sem oxigênio é como se morrer afogado no seco. Eles já tinham essa, a informação que não que havia uma situação estava dramática em relação à falta de oxigênio, que estava apontando para a semana seguinte. Foi uma delegação do Ministério da Saúde para Manaus com o kit Covid, com tal tratamento precoce, querendo impor goela abaixo dos médicos um tratamento que não tem nenhuma fundamentação científica. Nenhuma fundamentação científica. É um negócio assim, inacreditável. E depois, na semana seguinte, aí a crise ficou clara, né? Se abriu, e aí foi aquela tragédia. O Brasil inteiro, assim, o mundo inteiro assistindo isso. O mundo horrorizado com o Brasil. O mundo está horrorizado com o Brasil, mas os brasileiros parece que não estão horrorizados, né? É estranho, o que é que está acontecendo conosco? Até a questão da sensibilidade, do sentimento, da ideia de coletividade, está na base do cada um por si. Não, eu me garanto aqui, alguém que é do andar de cima, qualquer coisa eu corro para um hospital de elite e me salvo, ao menos vive dessa ilusão que o hospital de elite é uma espécie de grande vacina, de super vacina plus, né? E aí estaria livre disso tal. Não é, porque teve casos que mesmo em hospitais de elite, né, e foram tantos casos, os pacientes infectados acabaram falecendo. A classe média está perdida, não sabe para onde vai, né? Quer reativação da economia, mas esquece que a condição sine qua non, e nós estamos falando há meses nesse canal, a vacinação em massa. Essa é a condição sine qua non para a reativação da economia e da vida, da escola, dos filhos, das relações sociais, de tudo. É condição sine qua non a vacinação em massa, que ele sabotou. Que ele sabotou. E agora tem essa história da Sputnik. Tem coisa por trás. Eu vou lançar algumas interrogações. É muito estranho quem está se mobilizando por isso. São pessoas que fico com o pé atrás, que não tem um bom histórico no trato da República, né? Não tem um bom histórico no trato da República. Há um interesse de querer apressar, fazer com que a Anvisa quebre protocolos. A Anvisa já disse que não fará. Querem fazer à força via Congresso Nacional, aprovando uma legislação que coloque em risco a saúde dos brasileiros. E aí tem uma história que precisa ser devidamente investigada. Vide o exemplo recente daquela compra, suposta compra que ocorreria de empresários de um valor fabuloso de vacinas e que tinha interesses pouco republicanos também naquela compra que acabou não ocorrendo. Questão que se coloca quando você vê a ênfase que o governo deu, e aqui o gasto absurdo, e aí entra Tribunal de Contas da União, né? Entra as Forças Armadas, o que elas gastaram fabricando a cloroquina, para quê? Tá tudo lá em estoque, para quê? Porque o Bolsonaro pediu, dentro da sua loucura, da sua psicopatia, da sua irresponsabilidade, e as Forças Armadas que conestam esse governo nazifascista e vão sair, porque esse governo vai acabar, acaba, mais cedo ou mais tarde vai acabar, e as Forças Armadas vão estar enxovalhadas, né, com sangue de mais de 230 mil brasileiros. Uma vergonha! As Forças Armadas que tentaram, nas últimas 3 décadas, se profissionalizar, buscar um ar de competência, vender isso para a sociedade, o que não era verdade. Porque nós vimos o que a Marinha, que não consegue transportar nada de Belém por via fluvial a Manaus, não consegue controlar o litoral do Rio Grande do Sul, precisa pedir ajuda à Marinha Americana, né, no caso da pesca estrangeira, né? Vimos que a FAB não tem cargueiro, mas comprou caça. Para que caça? Será que alguém ganhou na compra das caças? É uma pergunta, eu tenho direito. Ou vai ter lei de segurança nacional? Agora o André Mendonça. Será que alguém ganhou naquela compra dos caças? Não é estranho, se não tem cargueiro, você compra caça. Para quê? Não tem cargueiro, a FAB não tem, né? E o exército? Pazuello é general, general de 3 estrelas, chegou ao posto, quase ao posto máximo. Máximo é general de 4 estrelas, general do exército, que na arma dele, da intendência, não chega, chega até a general de divisão. Em qualquer exército do mundo, ele seria general? Um homem desse? Imagina numa guerra a gente ser comandado por esse. Eu que leio, estava lendo agora toda uma ampla literatura sobre a Segunda Guerra, sobre a questão da União Soviética, lendo esse belíssimo livro que eu já citei da Svetlana Alexievich, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E aí eu fico pensando nos livros que eu li sobre o cerco de Moscou, Stalingrado, né? Tudo aquilo, 1941, 42, chegando a 43, aquela luta. Eu imagino o exército brasileiro com esses generais. Se o Pazuello for exemplo do general brasileiro, nós estamos fritos, hein? Porque ainda bem que não tem guerra. Porque eles vão fazer, não conseguem fazer guerra nem de Forte Apache. Sabe aquele brinquedo muito antigo? Se você é mais novo, entra aí no Google, coloca brinquedo Forte Apache. Eles não conseguem fazer brigas, aquela de cavalinho, né? Da sétima cavalaria contra os indígenas, nem daquela visão, evidentemente, marcada, né? Por uma certa época da leitura do cinema da história norte-americana. Hoje seria certamente diferente. Mas vamos voltar à questão do exército. É isso! Então, quando você começa a ler o envolvimento do Ministério das Relações Exteriores, Ciência e Tecnologia, Defesa, com essas loucuras do Bolsonaro, né? As Forças Armadas, o Ministério da Saúde hoje é uma guarnição militar, é um quartel de incapazes, de beócios, que não tem a mínima capacidade para nada. Para a saúde, sabe-se que é um desastre. Mas podiam estudar há quanto tempo o Pazuello está com o ministro. E agora, essa semana, reunião com os laboratórios brasileiros, os diretores de laboratórios saíram, expressão da coluna do Estadão, chocados com o despreparo do Pazuello. Então, em resumo, isso aí você tem todo o material para o impeachment. Esse é o material sólido. E que a sociedade tem de conhecer, circular pela sociedade, construir o movimento. Aí você chega na Câmara. Se a Câmara disser não, ela vai estar totalmente isolada. A sociedade está dizendo sim. E isso que importa. Esse é o caminho. E não dando ao Bolsonaro uma inteligência política que ele não tem e nunca teve. E nunca teve. Nunca teve. As questões aí estão colocadas, portanto. Agora precisa ter um mínimo de competência política para isso, né? E saber qual é o foco e salvar as pessoas. Porque o impeachment, na minha leitura também, além de nós nos livrarmos de um criminoso que está na presidência da República, nós temos de salvar vidas. Que a questão que se coloca é o seguinte: e a vida pós-impeachment? E o SUS? E a estrutura da saúde pública? E as doenças que nós estamos epidêmicas que voltaram? Ah, acha que a Covid-19 vai desaparecer? Não. E as mutações? Poxa, quanto mais cedo, no caso da saúde pública, sem falar, hoje eu nem toquei nas questões econômicas, hein? No caso da saúde pública, são tarefas fundamentais que nós temos de fazer, de construir uma estrutura de saúde pública, né? Porque uma série de doenças que foram represadas, e essas questões elas têm de ser, essas questões têm de ser enfrentadas, né? Então não adianta querer tergiversar. E os cadáveres estão todos no colo do Bolsonaro. Então, vamos pensar, acho que eu coloquei questões que dá para a gente fazer alguma boa reflexão. Agradeço muito aos 577 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E se você gosta, quando indique a uma amiga, um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho. são as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar, como vocês bem fazem, a página dos comentários. Lembro também que as entrevistas postamos do Dr. Mangabeira Ungri e do Marcelo Freixo, as duas últimas. Lembro também no Twitter, Vila Marco Vila, Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram informações sobre os cursos que estamos oferecendo. Nos encontramos amanhã. Até!